Bom dia. Nosso tema hoje é o emaranhado da vida, o modo como a gente faz aqui no domingo. Então a gente tem uma apresentação de um certo tema durante uns 20 minutos, meia hora. Depois a gente senta para meditar e depois a gente abre para alguma discussão sobre o tema. Então o tema é o emaranhado da vida. Eu vou começar com um pequeno texto, são dois versos retirados das escrituras, que fala o seguinte: quando um homem sábio, estabelecido na virtude, desenvolve a consciência e a compreensão, então, como um praticante sério, ardente e sagaz, é bem sucedido em desembaraçar este emaranhado. O emaranhado interno e o emaranhado externo, esta geração está emaranhada em um emaranhado. E assim eu faço a pergunta a Gotama: quem sucede em desembaraçar este emaranhado? Então vamos por parte para analisar esse verso, que é um verso importante. Ele é o início de um livro que é um manual, é um clássico manual da tradição Theravada, chamado Visuddhimagga, o caminho da purificação. E todo livro, que é um livro que é disponível para quem quiser comprar, ele é dessa grossura assim, são 1000 páginas em letra tamanho 8. E, então, todo esse livro, que é, na verdade, tem como objetivo ser um manual de introdução a toda a tradição Theravada, em todos os aspectos dela, ele começa com esse verso, e essas 1000 páginas em tamanho 8 tem como objetivo comentar unicamente essa introdução. Tá? Então, então vejamos como que ele começa. Quando um homem sábio, tá? Obviamente que aqui o homem sábio não é aquele que já atingiu completamente a sabedoria, mas é aquele que tem a intenção de chegar à sabedoria, né? Então é o homem que está em treinamento, mas que tem um objetivo bastante focado e claro de realizar esse treinamento para atingir a sabedoria. Então, quando um homem sábio, estabelecido na virtude, desenvolve a consciência e a compreensão, então aqui nós temos uma explicação do que, ou uma introdução do que sejam os três treinamentos, né? Depois a gente vai falar desses três treinamentos, né? Então é virtude, então o homem estabelecido na virtude, ele passa a desenvolver a consciência e a compreensão. Então, como um praticante sério, ardente e sagaz, que seria então três características importantes para o praticante, né? Então, que ele tenha essa seriedade, que ele tenha esse compromisso com a prática, que ele tenha uma ardência, né? E que ele seja sagaz, ou esperto, ou inteligente, né? Então ele sim, esse que faz essas três coisas, então ele é bem sucedido em desembaraçar este emaranhado. E o verso seguinte é: o emaranhado interno, o emaranhado externo, essa geração está emaranhada em um emaranhado. Seria basicamente a nossa situação no mundo. Então cada qual tem os seus diferentes emaranhados, cada um pode refletir sobre aonde que você também se emaranha. E assim eu faço a pergunta a Gotama, porque isso na verdade é uma pergunta que foi feita por alguém ao Buda. Então Gotama é o nome de família do Buda. Então eu faço a pergunta a Gotama: quem é bem sucedido em desembaraçar este emaranhado? Então, a resposta é basicamente a que já está na pergunta, né? Aquele que é bem sucedido em desembaraçar o emaranhado, é a pessoa que consegue cumprir esses três treinamentos com o maior sucesso possível. Tá? Então, se pode dizer que todo o caminho budista, ou o caminho que é proposto pelo Buda, é, na verdade, desembaralhar alguma coisa que está embaralhada, ou alguma coisa que se embaralhou com o tempo também. E aí, então, a prática do praticante é descobrir aonde que a sua vida está emaranhada e tentar, né, desembaralhar. Então, isso exige, claro, uma reflexão pessoal, e aí que entra essa sagacidade para poder perceber quais são os pontos da sua vida que se encontram, né, igual aquele novelo de, né, de lã, não bonitinho, mas que um gato brincou com ele, e aí então ficou aquela confusão. O centro disso é o treinamento tríplice, tá, que é em Pali, Sila, Samadhi, Panya. Sila, aqui traduzido como virtude, Samadhi, que aqui é traduzido como consciência, mas é mais o desenvolvimento da mente, tá? E, portanto, entra também a meditação, né? Todos os trabalhos ligados com a meditação. E compreensão, que é Panya, a sabedoria também. Uma das dificuldades, sempre para praticantes que começam no budismo, praticantes de meditação, é tentar se lembrar de que a prática tem esses três componentes. Muito frequentemente a gente foca num deles. Tá? E a gente foca num deles por quê? Porque talvez seja mais fácil. É, então, nós sempre tentamos ir pelo caminho do menor esforço. Então, por exemplo, tem alguns que têm uma facilidade maior para estudos intelectuais. Então, as pessoas gostam de estudar, elas gostam de ler livros, elas gostam de pensar nos vários assuntos. Então, por onde que elas vão? Elas vão pegar pelo lado da compreensão. Então, elas vão estudar bastante. Claro que a compreensão completa não é só esse tipo de estudo, tá? Mas é o realmente compreender de uma forma experiencial, né, vivencial. Mas sempre quando a gente pega um desses três elementos exclusivamente, então a tendência nossa é de que, como eles são um tripé, né, que onde um se apoia no outro, quando você escolhe praticar só um sem os outros, então, esse mesmo um que você tenta praticar, ele se desvirtua, porque ele precisa dos outros dois. Então, aquilo que no caminho de três é a sabedoria, é a compreensão vivencial, então, quando ele é tomado isoladamente sem os outros dois, então ele se transforma num estudo meramente intelectual, racional. Tá? E aí, então, algumas pessoas tomam esse caminho budista, né, ou isso se aplica a qualquer outro caminho espiritual, meramente do ponto de vista do estudo, né, ou numa versão ainda mais superficial, só da leitura, porque tem uma diferença, né, é uma coisa você estudar, né, o que exige uma aplicação, né, e um pensamento naquilo que você está estudando. E outra coisa é a leitura, simplesmente você ler, né, mas sem uma elaboração interna. Então, quando nós pegamos esse aspecto isoladamente, então nós caímos, seja na leitura, seja no estudo. Para outras pessoas é mais fácil, elas não gostam desse aspecto de estudo, então elas preferem meditar. Tá? E aí então toda a prática começa a ser de eu tenho que aprender técnicas, né? Eu tenho que sentar. E aí vem um discurso que é muito comum até nos meios budistas, né? Que o que importa é a prática, né? E claro que o que importa é a prática, mas quando as pessoas geralmente falam isso, elas querem dizer o que importa, a prática é sentar, né? O que importa é você sentar em meditação. E novamente aqui nós temos todo um desvio ou um empobrecimento da palavra. Né? Então, prática é muito mais coisa do que simplesmente você sentar na almofada. Mas quando você não tem esses outros dois pontos, então, novamente, você cai para a prática enquanto sentar. Né? E aí, então, a pessoa quer fazer retiros em silêncio, mas aí ela quer fazer o retiro, ela quer sentar. Né? E não quer ficar ouvindo palestras e aulas. E isso, é claro, que apela para aquele tipo menos intelectual de pessoa. Tá? É uma ilusão, porque é uma ilusão baseada no fato de que se você aprender uma técnica, tá, isso vai efetivamente resolver esse emaranhado da sua vida. Tá? Uma vez que a meditação não é técnica, tá, a meditação é mais um treinamento, mas não é um conjunto de exercícios ou de passos numerados onde você seguindo isso tal coisa acontece. Então a pessoa tem um problema, porque depois de um tempo ela vê que nada aconteceu no resto da sua vida. E isso é importante a gente sempre manter em mente, né? Que a meditação não é esse conjunto de faça isso, depois que você fizer isso, você passa para isso. Né? Não é uma sequência de exercícios e resultados, não é uma sequência de causas e efeitos. Tá? Mas, como todas as outras coisas, ela é um contexto muito maior. Tá? Então, você precisa de cuidar de muito mais coisas para que haja um resultado na meditação. Tá? Você precisa cuidar de várias coisas. E duas coisas que você precisa efetivamente cuidar é a compreensão e é a parte da virtude. Tá? Sem o que a meditação em si, enquanto técnica, ela tem um resultado bastante pobre. O terceiro ponto, que é sila, né, que aqui é traduzido como virtude, é basicamente a base moral. Né? E quando a pessoa toma essa base moral, não como integrada nos outros três, né, integrada tanto na parte da meditação quanto na parte da compreensão, então o que, que acontece? Você cai no moralismo. Né? Então você cai em sila, como um conjunto de regras, né, de comportamento que você deve seguir ou não. E isso vai ter, então, nas várias religiões também. Quando ela é integrada, essa moral, esse valor moral se integra como algo com a seguinte pergunta, né, como que eu posso me comportar na vida de forma que isso estimule a minha compreensão mais profunda da vida, e que é a parte de sabedoria, e como que eu posso me comportar no mundo de forma que isso facilite a minha meditação. Então a própria meditação ela se torna um tipo de parâmetro, né, ou de medidor do próprio comportamento moral. Então esse é um dos pontos que são importantes da gente perceber, tá? Que esse comportamento moral, então quem não gostar da palavra moral, põe uma outra palavra, pode ser ético, né? Então ele tem como objetivo não ser regras em si, ditadas por alguma autoridade fora, mas ele tem como objetivo te dar melhores condições para ter uma tranquilidade na mente. Porque grande parte das dificuldades que as pessoas têm na meditação são devidas, de uma forma ou de outra, a esses comportamentos morais ou comportamentos em relação ao outro. Como que nós lidamos com o outro de uma forma que isso não cause impurezas, perturbações, agitações na nossa mente. E tem um sutra, né, uma escritura budista, que é chamada de Samanyapava Sutra, que é muito interessante porque alguém chega, na verdade um rei chega para o Buda e pergunta quais são os frutos de uma vida contemplativa. E uma das primeiras coisas que o Buda fala é que aquele que consegue eliminar os cinco obstáculos mentais, que são causados muito por esse modo como a gente vive no mundo. Então, quem consegue eliminar ou superar esses cinco obstáculos mentais, ele é como o rei que venceu todos os seus inimigos. Então, por ele dar um exemplo de um rei para um rei. Então, ele é bem apropriado, né, para o rei entender. Então, o rei está cheio de vários inimigos, então, imagine a posição de um rei, ou de um presidente de alguma potência, né? No Brasil não, mas alguma outra potência, né? Você ser presidente dos Estados Unidos, onde tantos foram assassinados, né? Ou atentados, você ser presidente, sei lá, do Iraque, Israel e Palestina e tal. Quer dizer, você ter um papel de direção em determinados países é uma vida de constante terror. Imaginem como que era a vida lá do Saddam Hussein, né? Um negócio, você cada noite dormindo num lugar, né? Então, o medo, o terror é constante. Então, o Buda compara isso, essa vida, com esses vários obstáculos e impurezas, é como um rei onde os inimigos eles estão a cada canto. E você vê os inimigos em cada canto. Tá? Então, a gente pode também comparar um pouco com a nossa vida. Tá? É claro que a gente não tem inimigos, né, se preparando para matar a gente, tá? Mas quais são os diferentes estresses, tá, que existem na nossa vida? Tá? Quais são as coisas que, no final do dia, nós nos incomodamos? Quer dizer, quais são as coisas que, no final do dia, há uma perturbação? Você sente que durou durante o dia, ou então ele vem imediatamente na hora que você está colocando a cabeça no travesseiro. Tá? Então, essas coisas que incomodam, essas coisas que perturbam, tá? Então, essas são os seus inimigos. Tá? Eles não vão te matar fisicamente, mas obviamente que eles estão te matando psicologicamente, emocionalmente. Tá? E dependendo da potência desses inimigos, eles efetivamente matam fisicamente também. Porque um estresse emocional e psicológico prolongado tem, obviamente, um efeito geral, né, no corpo, na mente. Então, a grande vantagem do comportamento moral, que é o comportamento responsável em relação aos outros, é de você não só não causar sofrimento no outro, mas você não causar sofrimento em você mesmo, seja pela culpa, seja pelo remorso, seja pelo ressentimento, seja pela raiva. Tá? Então vejo que todas essas coisas, né, ódio, inveja, avareza, aversão, malevolência, fofoca, ressentimento, remorso, mágoa, todas essas coisas, elas têm a ver diretamente com o nosso comportamento com o outro. Tá? Você não tem essas coisas, ou pelo menos a maior parte delas, né, você não tem essas coisas vivendo numa caverna. Né? É justamente porque você tem uma relação com as outras pessoas que inveja, ódio, arrogância, presunção, todas essas coisas surgem. Né? Então, exige que numa prática meditativa, né, numa prática de sabedoria, que você o tempo todo atente para o como que você lida com as outras pessoas. E esse que é o objetivo do treinamento. Sila, enquanto prática dos treinamentos, uma forma fácil de memorizar dentro do budismo é através dos cinco preceitos. São chamados cinco preceitos de treinamento. Então vou dar só um resuminho. O primeiro é o tentar se abster de não matar os seres vivos. Basicamente, é um preceito de treinamento de não violência. Como que você pode ter uma vida não violenta? Onde você não só não mata fisicamente, né, seres humanos e animais e quaisquer outros seres vivos, mas você não mata também psicologicamente, né? Ou você não tem desejos de matar. Por que que isso surge? Quer dizer, como que as condições surgem de tal forma que você, que surja na mente um desejo de matar, tá? Claro que existem pessoas extremamente, né, trabalhosas, tá? Mas como que surge isso, tá? E aí então você investiga isso, tá? Você tenta compreender, tanto pela forma como você se comporta com essa pessoa, mentalmente, fisicamente, então seria abordagem moral, comportamental. Você trabalha com isso através da meditação, compreendendo quais são as condições mentais que devem existir para que um desejo desse surja. E você trabalha isso através da compreensão, tá? Compreendendo, afinal de contas, o que é o ser humano e o que é a vida no mundo. O segundo treinamento é o abster-se, ou tentar se abster de tomar aquilo que não é dado, né? Vulgarmente, não roubar, tá? E é claro que quando você rouba, uma série de coisas mentais vão acontecendo, né? Como a culpa, como o remorso. Ou se você não tem a culpa e o remorso, você vai ter a arrogância, né? Olha como que eu fui esperto, né? Tirei isso daqui, a pessoa nem percebeu. Então, mesmo para aqueles que não têm a qualidade moral de perceber o erro no roubo, ainda assim você tem um outro veneno mental, que é a arrogância. Tá? A presunção de achar que não tem efeito nenhum, né, na sua vida isso. É também um ato de violência à medida que você tira do outro algo que era de direito dele. Então também está conectado com o não matar, né? A não violência. O terceiro é o tentar se abster de formas sexuais, comportamentos sexuais que sejam violentos, né? Ou que sejam de alguma forma abusivos. E essa, obviamente, é uma área que também é bastante complicada na nossa vida, né? Principalmente na vida moderna, onde esses vários parâmetros... Não existe uma reflexão muito boa. Né? Você tem até uma série de tabus, né? E de quebra de tabus, mas existe muito pouca reflexão sobre qual o efeito que cada um desses tabus e quebra de tabus eles levam. Então o budismo, ele propõe, ao invés de regras e quebra de regras, ele propõe mais uma reflexão de como que a prática sexual, e aí a prática sexual envolve todas as coisas, envolve, né, o olhar, o escutar, todos os vários sentidos. Então, como que essa prática, ela pode ser abusiva, violenta, como que ela pode, de alguma forma, ferir, machucar, tanto você quanto o outro, ou os outros envolvidos. Então, novamente, vem essa prática de reflexão. A quarta abstenção é tentar se abster da linguagem incorreta. Então, como que você se comporta verbalmente, como que você fala com as outras pessoas e como que você usa, então, essa linguagem, seja rude, seja enganosa, falsa, como que você usa fofoca, né? Que pode ser usado também para destruir as pessoas. Então, é todo esse âmbito da linguagem, como que isso afeta. Então, lembrando que sempre isso é algo que afeta não só o comportamento com o outro, mas afeta diretamente a qualidade da sua meditação e a sua compreensão. Porque, na verdade, uma quebra de qualquer um desses preceitos de treinamento, ele envolve um tipo de compreensão errônea. Tá? Então, por exemplo, no primeiro caso, é de que a compreensão de que a vida não tem valor. Então, a partir de uma compreensão de que a vida não tem valor, então é fácil matar, é fácil justificar qualquer ato de violência. Né? Então, se baseia no não respeito à vida. Né? Uma concepção, tá, de que o trabalho do outro não tem valor, tá, leva um abuso da propriedade do outro. Tá? Certo? E leva você a roubar. Então, vejo que cada um desses vários preceitos, a quebra deles, não é só um comportamento, mas se envolve uma teoria por trás, né? Uma concepção de mundo que leva você a se comportar, ou se permitir comportar dessa ou daquela forma. E a quinta, o quinto preceito de treinamento, é o uso de drogas intoxicantes que levam à perturbação da mente. Né? Isso, obviamente, que tem repercussões, né, na sua vida e na sua meditação. Né? Na verdade, esse quinto preceito, ele é uma questão mais, não tanto de comportamento externo, mas de coerência. É de comportamento externo, à medida em que a intoxicação, quer dizer, um bêbado, né, ou um drogado, ou um viciado em drogas, ele obviamente causa, ele tem um comportamento disruptor, né, na sociedade, no grupo que ele, né, quer dizer, aquilo não é um prejuízo só para ele, mas ele causa um dano para todos aqueles que estão envolvidos perto dele, através do álcool ou da droga. Tá? Mas para aquele que treina, né, para aquele interessado no caminho de treinamento, de consciência clara, isso é uma questão de coerência, né, como que você pode meditar, né, e querer e almejar uma mente clara e ao mesmo tempo se entupir de alguma coisa que perturba essa clareza. Então, é uma questão de coerência. Algo interessante em relação a esses cinco treinamentos, no Abhidhamma, que é uma parte do budismo que estuda mais detalhadamente os vários fatores mentais, é colocado que nós temos três abstinências. Né? As abstinências são fatores mentais que surgem. E isso eu estava traduzindo essa parte para o retiro que a gente vai ter no carnaval, e eu achei interessante mencionar aqui. Né? Então eles falam que tem três abstinências. Um é a abstinência da linguagem, outro da ação e o outro do modo de vida. Esses três, eles se englobam, esses cinco, aqueles cinco que a gente mencionou. Então, a linguagem, né, a ação, então são as várias ações, e o modo de vida. Modo de vida é como que você se sustenta, tá? Como que você ganha o seu pão nosso de cada dia. Tá? E se essa forma como você se sustenta, ela é baseada em algum tipo de violência, roubo, né, abuso, violência agressiva através da linguagem, venda de drogas, álcool, etc. Então, né, o modo de vida é esse modo como você se sustenta. Então, seria um modo de vida incorreto, porque você está estimulando um desses cinco nas pessoas. Mas o que é interessante que é falado sobre essas abstinências é que quando você pratica isso, né, quando você evita isso, elas são fatores saudáveis, elas são fatores bons de você ter na mente. Tá? Mas se elas só se transformam em verdadeiras virtudes de abstinência quando elas são exercidas no momento em que há a oportunidade de transgredi-las. Achei interessantíssimo isso. Né? Quer dizer, quando você simplesmente exerce a cada uma dessas coisas, você não mata, não rouba, etc, etc, então simplesmente aquilo é uma virtude mental, está lá, é um fator importante. Mas se elas adquirem uma outra tonalidade que é muito mais forte, é muito mais potente, né, que é chamada tecnicamente de abstinência, quando você tem a oportunidade, é colocado o colar de diamante na sua frente, ninguém está vendo, entende? E há boas chances de ninguém saber que foi você que pegou. Tá? Quer dizer, então surge de fato a oportunidade de praticar isso na sua frente e você decide não fazê-lo. Então nós podemos pegar essas situações no campo da violência, né, do matar ou exterminar, no campo do roubo, do tomar o que não é seu, das práticas sexuais, amorosas, etc., na parte da linguagem, né, por exemplo, na parte da linguagem, né, tem todas essas oportunidades para você dar uma bela resposta para o outro, né, pode dar respondão, tá, porque o sujeito te provocou, e você não faz isso, tá, e na parte das drogas e do álcool. Quando tem essa oportunidade, né, e você escolhe não fazer, aí sim aquilo se transforma num fator bastante potente, chamado de abstinência, né, tecnicamente. E por que que isso se torna potencializado? Porque envolve uma decisão. E a palavra karma, o kama no budismo, ele é basicamente a força da vontade. Ele precisa de uma intenção. Tá. Então, simplesmente você não matar, né, ou não roubar, isso é simplesmente uma virtude da mente. Então, você precisa da oportunidade, quando a oportunidade aparece, aí então você tem que exercer de fato a intenção. Né. Deliberadamente você escolhe não transgredir aquilo que você acha que não é correto. Então, acho que isso é interessante para a gente ter uma atenção maior nas oportunidades de transgressão que a gente tem, porque são oportunidades que, por um lado, oferecem uma tentação, mas, por outro lado, para quem está atento, é uma grande oportunidade de potencializar a fortaleza da mente. Então, a tentação também são momentos bons, momentos oportunos. De forma que a pessoa sabe, ela transforma mesmo os momentos de crise, né, os momentos mais difíceis, em oportunidades de prática. Então essa era a ideia de hoje, falar que esse emaranhado da vida, ele tem esses três aspectos, e quando você pratica dessa forma, principalmente a questão de sila, né, dessas várias virtudes e abstinências, então, uma das coisas que nós temos o efeito, um dos principais efeitos importantíssimos para o caminho, é o autorrespeito. Muito dessa culpa, depressão, baixa autoestima e toda a sequência de outros fatores mentais que seguem nesse rastro, eles vêm por causa de uma básica falta de respeito por si mesmo. Então, à medida em que você tem um comportamento atento e consciente, então, um dos efeitos é você ter um autorrespeito por você mesmo. E esse autorrespeito é a base para a tranquilização mental. Nós não vamos conseguir meditar apropriadamente, desenvolver essa tranquilidade, a não ser que você tenha uma base de autorrespeito. Tá? E o autorrespeito é uma consciência, tá, de que você está fazendo o melhor, né, de que você tenta deliberada e intencionalmente não transgredir coisas que firam, que violentem, que abusem o outro e a você mesmo. Eu vou encerrar com um dos capítulos do livro novo que está sendo lançado essa semana, tá? É um capítulo que fala sobre a nobreza, que tem tudo a ver com autorrespeito. E depois a leitura, a gente senta para meditar, tá? Nobreza. Quando o Buda Gautama atingiu a iluminação, ele declarou: somente eu sou nobre acima do céu e abaixo do céu. Isso significa: somente eu sou nobre em todo o universo. Esta foi a expressão da descoberta de seu verdadeiro eu. Todo ser possui uma essência nobre. Na terminologia ocidental, isto é a divindade em todos nós. Na maior parte do tempo, entretanto, nosso ego tira o melhor de nós, e nossa nobreza, ou qualidade divina, fica escondida bem no fundo de nós. Gautama descobriu essa nobreza em si mesmo e viveu essa nobreza. Todos os seres são puros e bons. Bons no sentido absoluto, não no sentido relativo. Não é o bom quando comparado com o mal, sem comparações para além do sentido de relatividade. Todos nós temos nobreza em nós. Estar conscientes dessa nobreza em nós é algo muito importante. Quando eu era garoto, meu avô costumava dizer: você pertence à família Kubota, e nossa família tem sido uma família nobre há muito tempo. Se você fizer algo vergonhoso, será uma vergonha para toda a família Kubota. Não se esqueça disso. Um garoto de uma boa família não faz coisas vergonhosas. Para muitas crianças, eram ditas coisas semelhantes, e nossas mentes jovens ficavam impressionadas. Sou grato por tais ensinamentos de meu avô. Impressionar uma mente jovem com tal nobreza, seja a nobreza da família ou a nobreza de uma pessoa, é muito importante. Algumas vezes escuto os pais dizendo aos seus filhos: você é ruim ou você não é bom. Esta é uma abordagem negativa e o modo errado de repreender uma criança. Seria muito melhor tornar a criança consciente de sua própria nobreza ou da de sua família. Quando um garoto se comporta mal, pode-se dizer a ele que um filho de uma boa família não faz tais coisas. Existe aí uma grande diferença em termos psicológicos. Ter esse pensamento de ser uma criança de uma família nobre, ao invés de ter sua pequenez ou maldade incentivadas. De fato, esta última ênfase contribuiria, na realidade, para criar tais qualidades negativas. Deveríamos sempre buscar enfatizar a nobreza de uma pessoa. Isso é particularmente importante quando se é jovem, quando a mente está tão aberta e receptiva. Esse tipo de ensinamento impregna a mente de uma criança e pode influenciar toda a sua vida. Atualmente, em nosso meio, há muitos crimes e comportamentos degenerados. Quando leio sobre tais coisas no jornal, penso sempre sobre a qualidade da nobreza e como ela está ausente em nossa sociedade. A maioria das pessoas tem pensamentos e sentimentos nobres, mas seus egos ficam com o melhor do que há nelas, e elas acabam não se comportando devidamente. Alguém pode saber que é errado roubar ou fazer algo mal, mas se esquece momentaneamente de sua nobreza e faz a coisa errada. É importante educarmos a nós mesmos, nos tornarmos conscientes de que temos essa nobreza dentro de nós. Todas as outras pessoas e coisas também têm essa nobreza. O que falta em nossa cultura atualmente é a consciência da nobreza nos outros. Não parece haver qualquer ênfase num tal tipo de educação em nossa sociedade. Falta isso no treinamento de nossos filhos e em nossas instituições sociais. Esta é a razão de nossas famílias e nossa nação estarem neste turbilhão. Consciência relativa à qualidade da nobreza em todos os seres é muito importante. Ela leva ao senso de unidade, ao sentimento de respeito e de humildade. Quando Buda Gautama declarou: somente eu sou nobre em todo o universo, não significava que somente ele era nobre. Somente eu significa que cada indivíduo, desde sua própria perspectiva, é o mais nobre. A declaração do Buda acerca de sua nobreza é a declaração de todos os seres. Todos deveriam ter esse pensamento de nobreza a respeito de si. Quando se está consciente da nobreza em si, não se pode evitar ser nobre. E quem adquire tal consciência não pode fazer coisas erradas. Este é o fundamento dos ensinamentos budistas. Isto é religião no sentido budista.